Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 12, quando leremos o verso 31 e o verso 32. Evangelho de João, capítulo 12, 31 e 32. Diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, eu amo o Evangelho de João. E essas partes, essa parte agora, quando Jesus está se aproximando dos momentos finais, são momentos, meus irmãos, maravilhosos. O Evangelho de João, a Bíblia em si, é um livro maravilhoso. Agora, especificamente, o Evangelho de João é um livro maravilhoso. Deste ponto para diante, meus irmãos, Jesus está se aproximando de um momento da história do mundo, um momento fantástico. Ele está se aproximando da sua crucificação. Você sabe que a crucificação de Jesus, como eu disse agora, foi um momento maravilhoso da história do mundo. Estava aproximando, meu irmão, um momento em que haveria, assim, a consumação daquilo que nós chamamos plano da salvação, ou a história da salvação, um dos ápices do plano de salvação. Deus começa, Deus estabelece um plano de salvação na eternidade. Mas já no livro de Gênesis, Deus já aponta que aquilo que a serpente fez com a mulher, a tentação da serpente para com Eva e para com Adão, e a queda de Adão e Eva, Deus iria levantar o resgatador, alguém que iria pisar a cabeça da serpente. E na história da salvação, na história bíblica, dentro do plano de Deus, Deus planejou, meus irmãos, que através da pessoa bendita de Jesus, do seu nascimento, da sua vida e da sua morte, através da cruz de Jesus, a salvação iria ser consumada. Então Jesus está na direção da cruz. As pessoas ainda estão ao redor dele sem saber direito o que haveria de acontecer. E para muita gente, meus irmãos, praticamente todos, era impensável que Jesus fosse crucificado, que Jesus chegasse à cruz. Nessa hora Jesus começa a dar sinais de que ele iria ser crucificado, de que ele iria ser morto. E nesse momento, no capítulo 12, no verso 32, dentre muitas coisas Jesus diz assim, nesse capítulo: chegou a hora de ser julgado este mundo. É muito curioso isso aqui. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Porque o mundo, meus irmãos, é julgado a partir do evento da cruz. O mundo é julgado por conta dos seus pecados. O ser humano, por conta do seu pecado, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Entretanto, tudo isso vai acontecer à luz, sob, meus irmãos, a presença da própria cruz de Cristo. Vamos imaginar aqui um cenário. O tribunal está estabelecido. O nosso Deus é o juiz. Cada um de nós comparece diante do tribunal. Mas há ali no tribunal a presença da cruz para nos lembrar de que Jesus Cristo morreu, de que Jesus Cristo é a salvação e que Jesus Cristo nos tinha sido oferecido. Então você imagina, o mundo está a ponto de ser julgado, porque ali, através da morte de Jesus, o próprio mundo estava se condenando, não pelo fato de matar simplesmente a Jesus, não, mas pelo fato de rejeitar Jesus, não querer Jesus. A rejeição a Jesus é um julgamento estabelecido sobre a nossa vida. A condenação se dá quando o ser humano nega a Cristo. Você sabe muito bem que nós vivemos num ambiente de um mundo. Nós estamos num mundo, meus irmãos, que esse mundo, ele é contra verdades estabelecidas. Nós somos de um tempo, de uma época, essa época agora, a pós-modernidade, não é uma época em que a sociedade, as pessoas, veem uma verdade. Não existe um fato correto. Tudo depende do ponto de vista, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, meus irmãos, existe aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. Aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Aquilo que é perdição e aquilo que é salvação. E à luz da palavra de Deus, meus irmãos, há salvação e há perdição. Há um julgamento de Deus sobre os homens. Essa doutrina do julgamento de Deus, ela está ligada em tantas áreas, a tantas outras doutrinas. Uma delas, meus irmãos, é a doutrina da volta de Cristo, que nós falamos aqui algumas vezes. O fato de que Deus vem, julga o mundo. E aquilo que parece, meus irmãos, porque nós estamos assim, nós não podemos misturar as verdades da Bíblia faltando outras. Nós não podemos pegar uma verdade da Bíblia dissociada de outras. Por exemplo, Deus é amor. É verdade. É verdade. Essa é uma afirmação verdadeira. Deus é Pai. Essa é uma afirmação verdadeira. Deus é misericórdia. Essa é uma afirmação verdadeira. Deus é bom. Essa é outra afirmação verdadeira. Mas eu não posso pegar apenas uma afirmação dessa. Eu tenho que pegá-la elas coexistem com outras. Deus é bom, é verdade, mas Deus é justo. Deus é amor, é verdade, mas Ele é juiz. Deus é Pai, mas é juiz. Deus é bondade, mas é santo. Tudo isso, junto, direciona, meus irmãos, no seguinte sentido: se Deus é bom, Ele dá oportunidades ao indivíduo. Se Deus é bom, Ele dá o Salvador, porque Ele sabe que nós não temos como nos salvar. O homem não se salva. Muitas pessoas pensam que a salvação está dentro delas. E agora você imagine, por exemplo, que uma pessoa estivesse andando no lugar e encontrasse e se deparasse ou fosse sugado por uma areia movediça. E quanto mais ela se mexe, mais ela se afunda. A humanidade está assim. Ela entrou numa areia movediça e ela está se movimentando muito. E alguém dissesse: eu quero lhe tirar daqui, eu posso lhe ajudar, eu tenho um salvador para você. E a pessoa dissesse: eu sou o meu próprio salvador, eu responsabilizo-me por mim mesmo, eu tenho a cura que eu preciso, eu li um livro de autoajuda, e agora, através desse livro de autoajuda, eu quero auto me ajudar. E como é que você vai sair dessa areia movediça? Eu mesmo tenho a estratégia. Eu pegarei nas minhas orelhas e as puxarei para cima. Você acha que a pessoa sairia da areia movediça? Claro que não. O ser humano, à luz da Bíblia, precisa de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. E o mundo é julgado quando Jesus é morto, no sentido de que o plano da salvação seria consumado. E uma outra coisa interessante é que Jesus disse assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. É interessante, meus irmãos, Jesus dizendo que o príncipe deste mundo seria expulso, Satanás seria expulso. Se a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e se também, meus irmãos, nós vemos naquele período mesmo bíblico uma ação intensa de Satanás, mas Satanás não teria como intervir no evento da cruz, ele não teria como interromper o plano de Deus, e aquilo que parecia, meus irmãos, algo ruim, negativo, era na verdade a chave da salvação. Então Jesus diz: o príncipe deste mundo será expulso. O texto vai dizer: agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo seria removido, no sentido de que ele não controlaria tudo aquilo. E diz o texto bíblico: mas eu, Jesus disse, quando for levantado da terra. Jesus foi levantado da terra quando foi crucificado. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Irmãos, nós vemos aqui tantas coisas lindas. No meio de uma catástrofe daquela, que era a crucificação. A crucificação era um espetáculo horroroso, uma coisa terrível, parecendo que Jesus estava sendo esmagado por Satanás, que Satanás estava vencendo, que Jesus foi tirado de lado, que Jesus não era o Messias, que Jesus foi morto. A ação do diabo no meio daquela gente toda, a ponto de Jesus falar que eles eram filhos do diabo. A ação daquilo tudo, mas aí acontece o contrário. Por quê? Porque Jesus na crucificação afasta a força, porque há poder no sangue de Jesus. Como um cântico antigo que diz: há poder em teu nome, Jesus. Sim, há força em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Todo poder há em Jesus. A morte de Jesus pagando o preço por nós. Então aquilo tudo afasta e expulsa Satanás. A força de expulsão em Satanás está na morte de Jesus, no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus lava o pecado do mundo, segundo a Bíblia. Lava o pecado na sua vida e Satanás passa a não ter mais domínio. Agora ele, quando for levantado na terra, Jesus, quando for levantado na terra, diz Jesus, a todos atrairei. Coisa interessante isso, a atração que há em Jesus. Meus irmãos, as pessoas podem ser atraídas para Jesus, e eu acho tão linda. Tão lindo, como eu falei no culto mais cedo, agora no culto das seis, a expressão voltar-se para Cristo. Você está distraído, olhando para lá, olhando para cá, olhando para a vida de pastor, olhando para a vida de gente crente, achando ruim com o outro, achando defeito no outro, achando problemas aqui, falhas ali. Mas é tão lindo, meus irmãos, quando nós nos voltamos para Cristo. Você olha para o mundo, para as dificuldades do mundo, para os sistemas do mundo, para a política do mundo, para a economia do mundo, para os relacionamentos do mundo, aquilo que está ao seu redor. Você tem tantas razões para desanimar, para deixar a sua vida afundar em problemas, para entregar tudo, para tirar a sua própria vida. Mas coisa maravilhosa é quando, em vez de ficar olhando tudo isso, a pessoa se volta para Cristo. Mas, irmãos, se volta para Cristo na cruz, a cruz de Cristo, porque a mensagem da cruz é a mensagem de que Deus te ama, de que Deus me ama, de que há esperança, que não há mais culpa. Você, a culpa foi toda depositada em Jesus, você não tem que viver mais culpado, com a consciência ali remoendo, a consciência acusando você, a dor de consciência matando sua vida. Uma outra coisa: para tudo agora há esperança, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para tudo tem jeito, porque Jesus vivo está, porque Jesus pagou o preço. Então quando você se volta para Cristo, tudo fica diferente. Agora, há pessoas que não querem se voltar para Cristo, ou quando se volta para Cristo, porque existe uma atração universal, uma atração para qualquer homem, para qualquer mulher: a todos atrairei. Todo mundo olha, é a atração do espetáculo, irmãos. Agora você pode, atraído por Jesus, dizer: eu não quero Jesus, não quero, porque eu não gosto disso. Eu não gosto desse evento da cruz, eu não gosto dessa história de salvação, eu não gosto da ideia de que Jesus Cristo é meu substituto, eu não gosto da ideia de que Jesus Cristo é meu salvador, eu não gosto da ideia de que Jesus Cristo é a minha paz, Eu não gosto da ideia de que em Jesus Cristo eu posso ter esperança. Eu não gosto da ideia de depender de Cristo. Nada disso eu gosto. Outra coisa, eu não gosto da pureza que há em Cristo. Porque, meus irmãos, há tanto pecado envolvido na vida do ser humano, que às vezes ele, você sabe que nós nos viciamos com tanta facilidade em tantas coisas. O ser humano é um ser viciável facilmente. Não sei nem se existe essa palavra. Mas aqui também é cultura, né? Que a gente está aqui para ajudar o Brasil, né? Mas o ser humano é muito viciável. E a pessoa, uma vez viciada numa coisa, ainda que seja ruim, ela quer aquilo. Não quer abrir mão daquilo, não. Vai tentar convencer uma pessoa a largar certas coisas, ela começa a brigar, dizer que ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha, eu faço a escolha que eu quiser, eu é que me mando, cada um que se faça o que quer, você não tem nada a ver com isso, me deixe do meu jeito. Irmãos, nós somos tão terríveis. Nós adoramos assim certas coisas que são tão negativas para nós. E como às vezes o ser humano está tão viciado em certas coisas. Ele olha para a cruz e ele sabe que a cruz pode lhe libertar. Que a cruz pode acabar com aquilo. Que Jesus pode ter solução. Mas a pessoa gostou de ser do jeito que está. Agora Jesus disse, olha, quando eu for levantar da terra, eu vou atrair a todos. Qual a atração que Jesus exerce sobre a sua vida hoje? Você cede e vai até Ele ou você resiste? Qual é a sua realidade hoje diante de Deus? Aquilo que a Bíblia ensina, o chamado de Deus para a sua vida, que coisa maravilhosa, é que Deus tem um chamado para nós. Deus tem algo bom para nós. O chamado que Deus tem para a sua vida, como você responde a ele? Jesus disse, olha, o príncipe desse mundo será expulso. E Jesus disse que o príncipe desse mundo, em outra passagem, já está condenado. Já está condenado. Satanás está condenado, irmãos. Interessante que mesmo condenado, ele exerce atração sobre as pessoas. Porque há pessoas que estão sendo atraídas por um cheiro de morte, um cheiro de desgraça, um cheiro de destruição. Você pare para pensar, tantas vezes a gente vê alguma coisa na televisão ou na conversa com alguém, e você fica a se perguntar, como é que pode a pessoa querer uma coisa dessas? Como é que pode a pessoa gostar? Pessoa gostar de vida bandida, vida de bandido. E é interessante como é que muitas moças ficam atraídas por esse tipo de pessoa, mas assim, atraídas loucamente. A gente vai às vezes em presídio, coisa interessante, você vê aquelas mulheres apaixonadas ali na porta do presídio. Eu estava com um irmão e ele falou assim, pastor, queria que a minha mulher gostasse de mim metade que essas aí estão gostando desses camaradas. E ele diz assim, olha que eu tenho me esforçado, hein? Tenho me esforçado. É uma paixão, uma coisa. Às vezes, uma jovem, um jovem, ficam apaixonados por alguma coisa, ou por uma pessoa, e sacrificam tudo por conta daquilo. É uma loucura. E é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. Mas a pessoa está ali atraída por aquilo. Por quem você se deixa atrair? Por quem você se deixa atrair? A atração de Jesus é uma atração para a vida. Ele disse assim, vinde a mim. Todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, na nossa igreja aqui, nós acreditamos no Evangelho assim, igual está na Bíblia. Nós acreditamos, não é numa coisa social, assim, social. Não, agradar a Deus é distribuir alimento para os pobres. Não, isso é bom. Isso é bom, isso é uma boa obra. Isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa certa. Ah, eu quero mais assim, é ter os meus pensamentos puros. Isso é que é... Não, ter pensamento puro é beleza, legal, parabéns. Vamos tentando. Vamos tentando. Ah, não, porque eu quero ser uma pessoa honesta. Não, tudo bem, a honestidade é uma coisa boa, uma coisa legal. Mas nada disso sozinho, salva ninguém. O que nos salva é Jesus. Na nossa igreja, nós acreditamos naquilo que a Bíblia ensina, que Jesus é Salvador. Ah, eu também creio em Jesus, mas eu vou reencarnar, e aí eu vou me purificando, e aí eu vou melhorando, e daqui uns 400 anos eu passo para o andar de cima. Não, nós não acreditamos nisso não. Nós acreditamos que a nossa salvação está em Jesus, e não na sua purificação. Senão você mesmo é seu salvador. Você mesmo está pagando o preço do seu pecado. Quando alguém abraça a doutrina da reencarnação, ele anula o sacrifício de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte: não, eu vou ser salvo porque eu vou chegar ao ponto de ser bom por mim mesmo. Mas nós cremos que o homem não é bom. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Só há um justo, é Jesus. Por isso é que ele pode nos justificar. Coisa boa é quando Jesus, levantado da terra, nos atrai. Tem um cântico que diz: tu és o imã que nos atrai. Tu és o imã que nos atrai. Jesus é a atração de Deus para a sua vida. Tem outras atrações que o mundo mostra: vícios, vaidade, prazer, poder. Ter poder e prazer. O mundo fica ali tentando distrair. Vem. E Jesus está aqui, levantado na terra, e dizendo: vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos orar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome. E nós pedimos, Senhor Deus, que a tua salvação visite cada um que ainda não a encontrou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.